ouvinte, bem-vindo! Eu sou Nadir Rodrigues e este é o podcast da Embrapa Alimentos e Territórios.
Terra,
terra,
terra e alimento.
Neste episódio, nós vamos falar sobre o conceito das paisagens alimentares e como elas podem apoiar o desenvolvimento do turismo sustentável de base comunitária. A Embrapa Alimentos e Territórios está oferecendo uma série de capacitações no início deste ano para as comunidades que foram selecionadas pelo projeto de inovação social Paisagens Alimentares. As atividades ocorreram no final de janeiro no IFAL, no campus de Piranhas. Durante a capacitação, a pesquisadora da Embrapa, Patrícia Bustamante, falou sobre os impactos das mudanças climáticas e discutiu com os participantes medidas de mitigação e adaptação. Outro tema debatido foi a valorização dos sistemas agrícolas, que são considerados patrimônio cultural pelo papel que eles desempenham na preservação do meio ambiente, das práticas e dos conhecimentos tradicionais. O líder do projeto, Aloysio Goulart, explica que essas ações buscam melhorar o conhecimento das comunidades em relação aos produtos turísticos associados ao desenvolvimento dos territórios.
Essa capacitação, ela inicia a terceira fase do projeto, que é a fase exatamente de trazer algumas informações que foram levantadas durante o ano passado junto a esses grupos, para que eles pudessem então melhorar o seu conhecimento acerca do desenvolvimento do produto turístico associado ao desenvolvimento do território, e portanto a gente traz temáticas diversas. Nessa primeira etapa nós estamos trazendo então junto com a UFAL, parceria com a UFAL, temáticas relacionadas à gestão do negócio turístico, à precificação de produtos turísticos e também temáticas que a própria Embrapa traz relacionadas à questão da sustentabilidade no turismo e também do patrimônio material que está relacionado a esse território, né? Em especial aqui em Olho d'Água do Casado e região onde há vários sítios arqueológicos.
Qual o perfil desse público que está participando das capacitações?
O público que participa das capacitações são agricultores, familiares, extrativistas, enfim, realmente é o público dos territórios que vão, de certa forma, oferecer algum serviço dentro da cadeia do turismo, né? Então, o público principal é aquele que está diretamente ligado ao assentamento Nova Esperança, onde nós concentramos todas as ações do projeto, e também assentamento do Lameirão, do município de Delmiro Gouveia, que então passa a fazer parte do projeto nessa lógica aí das capacitações para que eles iniciem alguma possibilidade de desenvolvimento de produtos turísticos, assim como nós realizamos junto com o assentamento Nova Esperança durante o ano passado.
E qual a expectativa, assim, qual o impacto que se espera, né, que esse treinamento e todas as outras ações que estão sendo conduzidas nesse projeto das paisagens alimentares cause para essas comunidades, para o dia a dia dessas pessoas?
Logicamente, uma capacitação ela nunca resolve todos os problemas num único momento, né? Então, o que a gente espera é que isso seja uma sementinha, um ponto de partida para que esses grupos possam se motivar cada vez mais, porque sempre quando a gente traz mais conhecimento e agrega mais conhecimento, se torna um pouco mais fortes, né? E um pouco mais empoderados mesmo para poder desenvolver aquela atividade de uma forma um pouco mais tranquila. Então, essa é a nossa expectativa, de criar realmente um ponto de motivação para caminhar daqui para frente e realmente crescer, né? Trazer possibilidades de eles próprios ao final do projeto, construírem novas oportunidades para outros grupos, construírem coletivamente outros produtos turísticos, porque a capacitação dará todo esse ferramental para que eles possam fazer isso com as próprias pernas.
E além desse treinamento, outras ações estão sendo desenvolvidas, né, no âmbito do projeto para as comunidades selecionadas. Que ações são essas?
Nós estamos também iniciando uma outra fase de grande importância com a participação da empresa AgroSuisse, que é sediada no Rio de Janeiro, uma empresa de consultoria agropecuária e também de desenvolvimento territorial. uma equipe extremamente capacitada, com especialistas internacionais que trabalham a temática paisagens alimentares. Então, nesse momento, nós estamos percorrendo vários municípios que compõem esse território em que o projeto está sendo desenvolvido, para que a gente possa caracterizar o que nós chamamos de paisagens alimentares. E essa caracterização, ela parte do princípio do entendimento do sistema, do histórico ou da dinâmica da construção do sistema agroalimentar local e como isso reflete na dieta desses grupos, no dia de hoje, né? Então, o reflexo do que a gente vê na paisagem hoje, em termos de produção de alimentos, em termos de consumo de alimentos na ótica da cultura alimentar, é um reflexo, então, dessa história que está sendo resgatada nesse processo de caracterização das paisagens.
Como é que esse conceito se relaciona com a atuação da Embrapa?
Interessante essa pergunta, Nadir, porque a Embrapa, historicamente, nunca trabalhou com turismo, né? E ela passa a trabalhar com turismo nessa unidade nova, que é a Embrapa Alimentos e Territórios, numa ótica de multifuncionalidade da agricultura. E o conceito de paisagens alimentares tem tudo a ver com isso, porque ele faz com que o território e aquilo que é produzido no território seja conectado com o interesse do turista em conhecer experiências autênticas, né? Sobretudo do ponto de vista da cultura alimentar. Então, é nesse sentido que a Embrapa tem o aparato, né, tecnológico e científico a partir da equipe técnica para poder compreender esse sistema agroalimentar local, para que a gente possa criar mecanismos de conexões desses grupos de produtores com o trade turístico, por exemplo, e a partir disso os territórios possam então oferecer aos turistas mais alimentos locais, né, e mais experiências autênticas baseadas na cultura alimentar local.
As paisagens alimentares aliam alimentos, territórios e pessoas e representam a possibilidade de se intervir num território para promover o desenvolvimento territorial sustentável, olhando particularmente para o sistema alimentar. O especialista Francisco Sarmento, da AgroSuisse, assessora a Embrapa no projeto. O intuito é que o turismo também ajude a desenvolver um sistema alimentar mais inclusivo, envolvendo as pessoas que normalmente estão em situação de maior vulnerabilidade, como é o caso dos agricultores familiares. O que é esse conceito das paisagens alimentares?
Tentando dizer de uma forma simplificada, a possibilidade de você intervir num território do ponto de vista de promover o desenvolvimento territorial sustentável, olhando particularmente para o sistema alimentar desse território e tentando de algum jeito, e aí tem um foco muito particular no vínculo com o turismo, de que o desenvolvimento turístico permita também o desenvolvimento de um sistema alimentar mais sustentável e inclusivo nesse sentido, isto é, incluir no turismo os atores normalmente numa situação de maior vulnerabilidade no sistema alimentar, em particular, e a gente sabe que são esses, os agricultores familiares, os transformadores, os comerciantes de alimentos, mas não de qualquer alimento, dos alimentos que na realidade têm uma base territorial muito sólida, né, das variedades endógenas e do tipo de alimento que normalmente constitui a dieta tradicional e popular desses territórios.
E como isso impacta aqui a vida, o dia a dia dessas comunidades que estão trabalhando com o turismo de base comunitária?
Olha, um cálculo assim, muito superficial aqui na região onde a gente está, mostra para a gente que só no município de Piranhas se gastam anualmente mais de 100 milhões de reais na compra de alimentos para o mercado do turismo. Se a gente somar Piranhas com Delmiro Gouveia, com Olho d'Água do Casado, com Água Branca, você vai chegar a valores naturalmente superiores a isso. Então, a questão é, será que nós conseguimos, na realidade, favorecer a compra desses alimentos que sejam produzidos localmente, em particular pela agricultura familiar? E aí, no caso dessa região, a quantidade de assentamentos que foram promovidos nas últimas décadas, esses seriam os atores prioritários para fazer essa integração.
existe uma diferença grande aí com relação a esse turismo que nós estamos habituados, né? Um turismo de massa. O que seria esse diferencial, assim, o principal diferencial, trazendo esse conceito das paisagens alimentares?
Olha, o turismo de massas é um pouco uma monocultura de alimentos, né? A gente sabe ao longo da história que a riqueza que ele gera é muito relativa. Ela tem uma tendência decrescente em termos de valor agregado e ela tende normalmente a ser muito dependente de inputs externos, né? Então, uma estratégia baseada unicamente no desenvolvimento de turismo de massas, ela não é uma estratégia que vai, no longo, no médio prazo, contribuir para o desenvolvimento territorial. Isso a gente sabe.
Tem uma equipe aqui da Embrapa, né, da UFAO e alguns especialistas como o senhor, visitando aqui as comunidades na região do São Francisco. Conta para a gente assim, o que trabalho que está sendo feito aqui na região.
A gente está fazendo um diagnóstico da paisagem alimentar, né? Então, o primeiro passo é você delimitar essa paisagem. E o segundo passo é você conhecer quem opera. E além de conhecer quem opera, quem particularmente poderia beneficiar de uma renda adicional a partir do turismo. O terceiro passo é você promover um modelo de governança que permita que isso aconteça. E na realidade, junto com esse, é como você vai operar isso. Isso implica a construção de novos roteiros e de novos produtos e serviços, fazendo a integração entre aquilo que o cliente do turismo pode consumir e aquilo que os produtores de alimentos, transformadores e comercializadores de alimentos no território podem fornecer.
Já existem alguns exemplos de experiências parecidas com essa que está se tentando, então, implementar aqui na região?
O conceito de paisagem alimentar ela é relativamente recente, ele não é o único, né? Você pode olhar para o conceito de diferentes formas. Sendo recente, a iniciativa da Rede Internacional de Paisagens também é recente. Agora, tem países que estão, nesse momento, implementando as suas paisagens. É o caso na Europa de Portugal, de Espanha e da França. É o caso no sul de Cabo Verde e de São Tomé e também da Bolívia. O Brasil, a gente está começando, né, pioneiramente com a Embrapa. Então, na verdade, é um caminho que a gente está construindo, é um caminho que se fará caminhando. Mas a ideia é que você tenha uma rede de paisagens alimentares nacional, mas também uma rede internacional de paisagens alimentares.
A empresa Lab Turismo também assessora o projeto. O turismólogo Richard Alves ressalta a contribuição do turismo de experiência, que valoriza a relação das pessoas com os territórios e com a produção dos alimentos.
O projeto Paisagens Alimentares é uma grande contribuição da Embrapa, com a participação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, para um novo modelo de relação do ser humano, do indivíduo, com a produção do alimento nos três estados do Nordeste selecionados para essa etapa, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. E nessas comunidades a gente consegue observar que a relação do indivíduo com a produção alimentar gera a oportunidade de se ter um turismo baseado em experiências, um turismo de base comunitária, um turismo voltado para um perfil crescente de viajantes que valoriza a autenticidade, que valoriza viver experiências únicas. E, com isso, as iniciativas que estão sendo desenvolvidas de reconhecimento, de identificação, de mapeamento, de capacitação, de organização dessas atividades em torno dos principais produtos alimentares e desses produtos com o ser humano, com o território, constitui uma plataforma, uma oportunidade de desenvolvimento, de geração de ocupação, de geração de renda, mas também de afirmação cultural e também de preservação, de conservação, de cuidado com o entorno, com essas paisagens. Então, é uma grande satisfação participar de um projeto com esse objetivo, com uma missão tão nobre de trabalhar pessoas e territórios no âmbito aí da valorização dessas paisagens alimentares do Nordeste brasileiro.
No curso realizado em Piranhas, os professores Carlos Costa e Valdemir da Silva e a monitora Lívia Santos, da UFAO, a Universidade Federal de Alagoas, falaram sobre gestão de negócios, cooperativismo e associativismo e também da precificação dos produtos turísticos. O que foi discutido nessa capacitação que está sendo oferecida aqui para as comunidades nesse projeto coordenado pela Embrapa?
a intenção, né, a nossa intenção como Universidade Federal aqui de Alagoas, nesse trabalho que a Embrapa está desenvolvendo, foi especificamente apresentar aos agricultores as perspectivas tanto do ambiente interno, que é o ambiente da cooperativa, de funcionamento da cooperativa, que isso vai envolver recursos, vai envolver atividade, vai envolver organização, né, interna, vão envolver processos, e ao mesmo tempo apresentar o ambiente externo. E, né, e que nesse ambiente externo existem aí, tem aos turistas, né, que podem ser clientes, a toda essa, enfim, um ambiente externo como um todo, especificamente os turistas, os produtos que eles oferecem aos turistas. Então, nesse paralelo entre o ambiente interno e externo, a gente começou a trabalhar com eles essa noção de campo, para mostrar que nesse campo, né, o campo especificamente do semiárido, a partir do que eles desenvolvem, existem todos esses atores. Então, a gente queria mostrar para eles que não adianta eles fortalecerem apenas internamente a organização se eles não olham para o ambiente externo. E também não adianta querer abraçar, né, todos os turistas, todos os visitantes, sem reconhecer que é preciso organizar-se internamente para fazer isso.
E como é que foi a participação da comunidade?
A comunidade, a participação sempre ela é especial, porque ela traz o contexto, né? Então, é o grande desafio, né, para a universidade, é você conseguir chegar em determinados contextos e... Não necessariamente impor uma regra ou uma ferramenta, no nosso caso, né, de administração, de gestão ou contabilidade, mas entender a partir da linguagem deles, a perspectiva deles, as visões de mundo deles, como a realidade deles tem sido construída, aí a gente consegue desenvolver o trabalho. Então, a participação deles sempre é uma boa participação a partir do momento que a gente consegue reconhecer essas singularidades, né, que eles trazem.
Como é que esses conhecimentos que foram compartilhados aqui impactam o dia a dia dessas pessoas?
Impacta porque ela vai começar a perceber que ambientalmente, ainda que eles trabalhem com a questão da sustentabilidade, eles já fazem, né? Por exemplo, muitas atividades sustentáveis, desde o alimento, desde o passeio, enfim, dos recursos naturais que eles utilizam. Eles conseguem, a partir dessa discussão, entender que essa atividade ela tá vinculada, por exemplo, a uma agenda mundial como a dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, né? Os ODS. Então, faz com que todas as atividades que eles venham aqui desenvolvendo, né, principalmente pelo arcabouço que vocês trazem aí das paisagens alimentares, eles façam uma conexão com o que está acontecendo já, ou globalmente, localmente. Então, eu acho que essa conexão ela é importante, ela se faz importante a partir dessa discussão com eles.
Certo. Qual é a expectativa, então, daqui para frente?
A expectativa é que eles primeiro se sensibilizem, né, com essa temática, no nosso caso, da gestão, tanto pelo olhar da administração ou da contabilidade, para ter essa perspectiva do interno e do externo. E que, a partir daí, reconhecendo que isso é importante, que isso pode ser que funcione para eles, para o contexto deles, que eles comecem a trabalhar. Então, desde a construção do preço, né, a gente sensibilizando que é importante constituir o preço, e eles percebem, né, que muitas coisas eles vendem produtos, oferecem serviços e cobram por isso. E a gente trabalhando, por exemplo, o preço, como foi feito hoje pela contabilidade, eles começam a perceber, ter noção do quão eles estão realizando. E as atividades que eles fazem, por exemplo, ela tem vínculo com qual objetivo de desenvolvimento sustentável. Então, acho que a expectativa é começar agora a amadurecer e, principalmente, né, que é o que a gente percebe nessa questão do semiárido, envolver os mais novos, porque aí eles vão criando uma memória e aí eu acho que é possível ter uma continuidade.
Eu ainda conversei com o secretário de Cultura e Turismo de Piranhas, o Eduardo Clemente, que é presidente da Estância de Governança dos Cânions do São Francisco. Ele destaca a importância do turismo de base comunitária e reforça a necessidade de mostrar, principalmente para a nova geração, que a preservação é essencial ao desenvolvimento turístico da região.
Para a gente, aqui do sertão, é o nosso maior tesouro, né, esse desenvolvimento sustentável, porque nós temos um potencial imenso com nossas belezas naturais, com nossos produtos turísticos, e isso tudo tem que e deve estar aliado à sustentabilidade, né, à preservação. Nós temos uma área de conservação aqui, que é o Monumento Natural do Rio São Francisco. E esse trabalho que a gente vem fazendo junto à instância dos Cânions de São Francisco, com os 7 municípios, a gente vem trabalhando justamente isso, né? O desenvolvimento sustentável é você poder fazer um passeio, mas não degradar o meio ambiente. E aí a gente dá continuidade e mostrar a nova geração, né, que a preservação é essencial para o desenvolvimento turístico da nossa região.
Como essas ações beneficiam as comunidades aqui da região?
Olha, a gente trouxe as comunidades para junto da instância, vem trabalhando forte o turismo de base comunitária, de experiência. A gente trabalha muito com as cooperativas, o pessoal do Complexo Nova Esperança, né? Um abraço para a presidente Ana Paula, trabalha muito com a gente. O pessoal da cooperativa dos apicultores, a Copeaps, né? A Associação das Bordadeiras, a Associação do Cortilápia, né? Artilápia. Então, a gente traz as comunidades para junto e mostra ao turista que ele pode ir lá na Casa do Mel, que ele pode visitar e ter a experiência de ver o envasamento do mel, de ver os subprodutos do mel e comprar. E isso fortalece a economia, gera emprego e renda aqui na nossa região. Assim também como a gente faz com as outras comunidades.
Que outras ações vocês estão desenvolvendo, então, para potencializar esse turismo sustentável de base comunitária aqui na região?
Olha, a gente vem desenvolvendo a rota do artesanato, né, fomentando esse novo produto turístico, que é você sair daqui de Piranhas para ir até o distrito de Entre Montes, onde tem as bordadeiras, a gente ir até a Ilha do Ferro, lá em Pão de Açúcar, que é um trabalho incrível, né, que fazem no artesanato em madeira, e também a Belo Monte, que trabalham também no artesanato em madeira. Lá tem os artesãos, tem associações, e essas comunidades, elas vivem do artesanato. Então a gente fica muito feliz de poder dar essa oportunidade e mostrar para o turista o nosso potencial.
As capacitações já vêm produzindo impactos positivos na vida dos agricultores e no empoderamento das mulheres das comunidades. A Aline Oliveira da Silva, que é mestre em História e moradora do assentamento Lameirão, participou do treinamento em Piranhas.
O projeto Paisagens Alimentares, sobretudo na nossa região do Sertão de São Francisco, aqui em Alagoas, ajuda a descortinar muitos preconceitos estabelecidos que se tinha sobre a região, que era uma região seca, que não se tinha alimentos e que a gente só observava a partir de um rótulo da seca. E esse projeto nos ajuda a desvelar muitos preconceitos, porque ele nos ajuda a entender e a desmistificar e colocar para todo o conjunto dessa sociedade aqui no Sertão de São Francisco que os nossos territórios, que os nossos assentamentos são paisagens tecidas por nós, agricultores, assentados da reforma agrária, e que tem alimento, vida, conservação e uma história de luta por trás de cada assentamento, de cada paisagem. E essa paisagem, ela é uma paisagem natural, mas ela é uma paisagem cultural, ela é uma paisagem artística, que ela é moldada, ou melhor ainda, ela é arada por esses trabalhadores rurais que estão há mais de 3 décadas nessa região cuidando dessa biodiversidade. Então, Paisagens Alimentares reafirma a luta histórica desse povo, desses sujeitos agricultores, na construção de uma paisagem que tem alimento, que tem soberania alimentar, territorial, que tem agroecologia, que cuida da biodiversidade, como a biodiversidade pensando a vida como um todo. Então, o projeto Paisagens Alimentares ratifica essa função social da terra e, mais do que tudo isso, reafirma a importância do agricultor lá na terra, arando, cuidando e produzindo biodiversidade.
E como você avalia, acompanhando aqui as discussões, né, com o pessoal da comunidade, assim, qual o impacto que isso pode produzir no dia a dia, né, na vida dessas pessoas?
Já tem produzido, né, desde nossas capacitações, que são anteriores, né, o ano 2024, ela agora é uma continuidade do projeto, e nós já vemos até no dialeto das pessoas, nas reuniões, no dia a dia, pensando o nome Paisagem Alimentar, que nós, uma palavra até que o Sarmento utilizou, eu achei muito bonito, que nós somos os jardineiros dessas paisagens. Então já tem um impacto no empoderamento das mulheres que estão na cozinha, que se sentem agora verdadeiras cozinheiras populares, no agricultor, que também conhece a paisagem a partir do olhar medicinal, de cuidar do gado. E nós já observamos agora um valor a mais, um sentimento naquela produção, naquela planta, que já vem do saber histórico, mas agora com essas capacitações reafirma ainda mais o patrimônio que somos nós e também a natureza nessa construção dessa paisagem.
Para o seu Agaiton Alves de Souza, do assentamento Nova Esperança, participar do treinamento foi gratificante, porque trouxe muito aprendizado.
Eu estou achando maravilhoso. O aprendizado é nota mil, né? Nem 10, é nota mil. Aprendi demais. Não tenho muita coisa para repassar, mas estou amando. Isso aí é gratificante. Isso aí cada vez reforça mais a nossa associação. Uma capacitação dessa não tem aparelho.
E os treinamentos ainda vão continuar. Em fevereiro será a vez das comunidades da região de Palmeira dos Índios. E em março será treinada a comunidade de Barra do Siriaém, em Pernambuco. Em seguida, a equipe vai a Sergipe. As novidades a gente conta nos próximos episódios. Eu agradeço a todos que conversaram com a gente. E o Terra e Alimento fica por aqui. Obrigada também a você, ouvinte, e até mais!